E no Papo de Brother de hoje, nós vamos falar sobre as principais características que um líder de marketing de rede deve desenvolver. Fala galera, eu sou Felipe Crivellaro e estou aqui com meu irmão, Fábio Crivellaro. E aí, Fábio, tudo tranquilo?
Tudo ótimo, graças a Deus. Muito motivado aí para mais um bate-papo de brother.
É isso aí. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem bacana, um tema que eu acho que pode ajudar muitas pessoas a transformarem aí a vida em relação a sair de um estágio de tímido, não protagonista, para um líder protagonista que pode aí fazer arrastar multidões e influenciar positivamente a vida de várias pessoas, tá? Então a gente vai falar exatamente sobre principais características que um líder deve ter. Assunto bom ou não, Fábio?
Assunto excelente, né? Eu acho que vai te ajudar muito aí a buscar ter essas características e desenvolver essas habilidades aí fundamentais para que você tenha resultado na sua vida, não é só no nosso negócio, não.
Exatamente. Então vai te ajudar para a vida, né? Não só dentro mesmo do marketing de rede. Então já deixa aqui o seu like se você gostou desse assunto, compartilha com o seu time, se inscreva no canal. Isso ajuda muito a gente trazer mais conteúdos assim como esse. E eu espero do fundo do coração que esse vídeo te ajude bastante, tá? Então vamos lá, Fábio.
Tem que dar um joinha no canal, né?
É isso aí, ó. Dê seu joinha, sempre deixe seu like aí, porque isso ajuda demais, tá? Comente aqui também se vocês estão gostando dos estilos de vídeo que tá rolando no canal. Sempre às 21 horas nós temos vídeo novo todo santo dia, tá? Então comente aqui, peça sugestões aí de tema, que a gente tá aqui realmente para tentar ser relevante na sua vida. Então eu listei algumas características aqui e a gente vai começar a debater sobre elas. A primeira, Fábio, controle emocional. Tem que ser uma pessoa que consiga ter um controle emocional. Não é fácil fazer isso, mas é totalmente necessário. Por que que você acha que é necessário? Por que que uma pessoa tem que ter controle emocional?
Acho que para tudo na vida você precisa desenvolver o controle emocional, para que você possa ter melhores relacionamentos, para que você possa ter uma vida melhor. Se você não controla a emoção, e a emoção ela está ligada a tudo na nossa vida, ela está ligada à nossa saúde, ela está ligada aos nossos relacionamentos, ela está ligada aos nossos resultados. Então, o controle emocional é um pilar fundamental para que você possa ter uma vida em paz, plena, uma vida tranquila, que a todo momento você vai ser testado pelas pessoas que estão ao seu redor, pela vida, pelo mundo, pelas situações do dia a dia. Então, o controle emocional é um pilar extremamente importante na sua vida, porque se você consegue dominar a sua emoção, você consegue dominar seus resultados, você consegue dominar o que você está pensando, o que você está sentindo, o que você está produzindo, entregando de resultado. Seus relacionamentos ficam melhores, sua vida fica melhor.
Exatamente. Então, se você tem esse controle emocional, você vai performar mais, você vai se desenvolver mais, você vai colocar mais dinheiro no bolso, você vai ter uma equipe cada vez maior. Já se você não tem esse controle emocional, às vezes você pode estar sendo paralisado justamente por conta disso, né? Quantas vezes nós temos aí ações para fazer no dia, tarefas para fazer no dia, e a gente não faz porque eu tô chateado com alguma situação que aconteceu, porque algo de ruim aconteceu no meu dia a dia. Gente, a vida é assim, sempre vão ter altos e baixos, basta saber aí, né? Como você vai lidar com isso de fato, tá? Então, controle emocional é uma característica importantíssima que, se você não tem, pode estar travando o seu desempenho e o seu projeto. Não só aí, como o Fábio falou, dentro do marketing, mas também na sua vida, em várias ações aí do seu dia a dia. Então, é fundamental ter controle emocional. A segunda que eu listei é flexibilidade. Por que que você acha que isso é importante?
Porque se você fica travado, né, na sua zona de conforto, você não consegue se desenvolver. Então, a flexibilidade, ao meu ver, ela é fundamental, né, também na nossa vida, para que a gente consiga compreender as várias tecnologias que estão chegando aí, né, cada vez mais fortes aí no nosso, não só no nosso segmento, mas na nossa vida, para a gente compreender que nós temos uma diversidade de pessoas, de pensamentos, de ideias. Isso que é a maravilha da vida. Então nós temos que ter flexibilidade com as pessoas. Então a flexibilidade, ela é fundamental para que você possa desenvolver o projeto.
Exato, e flexibilidade, porque às vezes a fórmula de um produto pode alterar. Teve recente aí que aconteceu com a gente, o Salad Caps foi uma fórmula que foi alterada. Imagine se eu vou ficar ferrado da vida porque o Salad Caps parou e vai travar todo o meu negócio. Não, você tem que ser flexível. Tem outros que podem ajudar nesse sentido também. Às vezes, uma alteração, uma mudança de plano, você tem que ser flexível, maleável, uma forma como uma pessoa do seu time pensa diferente da sua. Você tem que entender, eu e o Fábio, né? A gente sempre tem o mesmo propósito, o mesmo objetivo, muitas crenças similares, mas tem coisas que tanto eu eu como ele discordam um do outro, mas a gente é flexível ao ponto de entender o ponto do
outro.
Que
bom, né?
É, que bom que isso acontece. A gente tem ali a maturidade, inclusive, de entender.
Eu vou te dizer o seguinte, que um time que não tem um pensamento muito igual não cresce.
Exato.
Né? É importante a gente ter essas divergências, porque é com base nisso que a gente consegue evoluir, crescer, construir algo muito melhor.
Perfeito. E às vezes você tenta mostrar seu ponto de vista para a pessoa, ela também tenta mostrar...
Com controle emocional.
Com controle emocional sempre, porque senão o Fábio vai dar uma opinião, vou falar que eu sou o dono da razão e vou escrachar a opinião que ele me deu. Então, essa flexibilidade, gente, nas relações humanas, inclusive, elas são totalmente importantes. Para o nosso negócio de marketing de rede, então, nem se fala. Porque tem muita coisa, como a gente disse no vídeo anterior, que não está no nosso controle. Tem coisas... O jeito que o Fábio vai reagir exatamente agora, nesse momento no vídeo, não depende de mim, né? Se ele quiser levantar aqui e ir embora, não tem o que eu fazer, né, Fábio? Mas aí, a flexibilidade, o controle emocional, que acabam nivelando tudo isso. É como você sempre vai agir perante ao que o outro está falando para você, gente. Isso aí é algo fundamental que um líder tem que ter, desenvolver, né? Cada vez mais. Mas muito do que a gente vai falar aqui, não se preocupe não, das características, talvez nesse momento você tem pouco dela ou não tem quase nada dela, né, Fábio? Mas são características, são até habilidades, comportamentos que você adquire ao longo do tempo. Eu e o Fábio, inclusive, a gente se compromete aí com vocês a fazer um próximo vídeo sobre como adquirir da melhor maneira todas essas características, essas habilidades que a gente vai citar aqui, tá? Então, se você não tem hoje, calma, mas tenha um norte. Anote aí todas elas, porque saiba que é para esse caminho que um líder vai estar agindo cada vez mais. E quanto mais das características você tiver e desenvolver na sua vida, melhores serão os seus resultados. Vamos lá, mais uma. Essa daqui eu sei que o Fábio gosta muito. E olha que ele desenvolveu essa habilidade, porque uma delas ele não tinha. Eu coloquei as duas juntas, tá? Mas ser uma pessoa otimista e positiva. O que você tem para falar para as pessoas sobre isso, Fábio? Pegando sua experiência própria que você sempre conta.
Eu tenho um perfil, né? Hoje eu me conheço muito bem, eu me conheço e procuro me conhecer cada vez mais. Você não se conhece, você vai conhecer quem, né? Às vezes
verdade.
Eu quero liderar sem conseguir liderar ele. Ele não conhece, ele não consegue liderar a emoção, ele não consegue ser flexível, ele não consegue ter disciplina. E ele quer liderar os outros. Então, é muito importante que você se conheça, entenda o seu perfil. Então eu rodo vários testes comigo mesmo. Eu tinha um perfil predominante, que é o perfil perfeccionista. Perfeccionista, ele tem várias coisas boas, mas ele tem também a sombra. O que é a sombra do perfeccionista? Então, o perfeccionista, ele tende a ser um pouco pessimista em alguns momentos. Se você sabe dosar isso, é ótimo. Por quê? Porque você dosa, não fica nem tão mundo do Bob, extremamente otimista, puxa o realismo, então você fica perfeito. Agora, quando você vai para o extremo da sombra, que é o pessimismo, aí começa a ser um problema na sua vida. E eu apresentei esse pessimismo, há uns 3 anos atrás eu me livrei disso, graças a Deus. E isso foi com base em muito desenvolvimento pessoal, em muito estudo, em entender o meu perfil.
Autoconhecimento, né?
Autoconhecimento, né? Aquele negócio de querer ser muito certinho com tudo. Hoje eu sou mais maleável, mais tranquilo, aceito aí alguns erros no processo, que eu entendo que é inerente do desenvolvimento. Então, é importante que você se conheça, porque o otimismo é fundamental no nosso negócio. Né? Porque imagine um líder pessimista, né? Aquele cara que vai, vamos junto.
Mas olha, vamos junto, mas eu acho que não vai dar certo lá na frente.
Mas eu tô com medo. Quer dizer, o cara é pessimista, esse cara não vai levar, não vai inspirar ninguém. Então, o otimismo ele é fundamental para que você avance, para que você progrida. E graças a Deus que eu consegui desenvolver, né, o otimismo. Hoje a gente não vai falar em detalhes como desenvolver. Fica aí a dica para um próximo vídeo, para que a gente possa falar detalhadamente como que a gente pode desenvolver o otimismo na nossa vida, tá? Que é muito interessante. Só vou dar uma pequena dica. Para de assistir televisão. Sai do Datena. Sai do Cidade Alerta.
Okay? Vai te ajudar muito, viu?
Vai te ajudar demais.
E até assim, trazendo 2 pontos aqui para vocês entenderem. Uma pessoa que é negativa, né, que é o contrário, e não é otimista, é uma pessoa pessimista, ela já acorda sabendo que hoje ela tem que fazer as ações diárias dela. E ela vai pensar assim, vamos trazer para a apresentação do plano? Ó, hoje eu vou ter que apresentar para 3 pessoas. Ah, mas Fábio, a pessoa lá, não sei, viu? Acho que ela não vai querer entrar nesse negócio, não. Acho que ela não tem perfil pra isso. Ou seja, você já vai, e se for, perdendo. Muitas vezes você não vai porque você já tá prejulgando, você é uma pessoa negativa e já rotulou aquela outra pessoa. E isso vai mentalmente te minando cada vez mais. Já uma pessoa otimista, vamos imaginar assim, se um cadastro direto na sua empresa, não sei qual que é a empresa que você trabalha, ele te paga ali R$250. Ele te paga isso, um cadastro direto. Vamos pensar nesse número. E aí, você precisa, a cada 10 apresentações, uma você fecha, certo? Ou seja, a cada não que você toma, você tá ganhando R$25. Essa é a visão de uma pessoa otimista, gente. Ele vai lá sabendo que ele vai dar o melhor dele, que ele vai trabalhar, ele vai levar essa oportunidade para outra pessoa, ele vai mostrar uma visão que ele teve e ela sabe que ela vai ser até remunerada por isso. Então, essa é a diferença das pessoas que têm otimismo arraigado na veia e que não têm. Então, prestem muita atenção nisso, né? Uhum. Você também é comissionado pelos nãos que você leva, porque é ali que tá te dando casca, e daqui a pouco já não são 10, 1, vão ser 10, a cada 10 você fecha 2, a cada 10, 4, você tá criando habilidade, você tá criando casca. Então, é muito legal quando você entende esse lado. O que uma pessoa otimista tem de diferente de uma pessoa que é pessimista?
Aí manter a manutenção, né? Fazer a manutenção aí, ó. Eu tenho uma frase aqui, não sei se vocês vão conseguir ler aí, eu acho que vai estar invertido para vocês, mas eu vou ler. Eu tenho uma mente inabalável. Então, eu ancoro aqui, ó. Eu tenho uma mente inabalável. Dá dois toquinhos aqui, ó. Fecha os olhos e pensa num dia que você conquistou algo muito grande na sua vida e ancora isso aqui com os olhos fechados. Você vai ver que o otimismo, sempre que você lembrar dessa frase, ela vai... Aqueles momentos mais desafiadores da sua vida, ela faz diferença.
E que vão ser vários momentos
desafiadores. São vários. Tem uma coisa que, quando a gente começa, a gente tá ali na nossa zona de conforto, né? Às vezes a gente tá infeliz no nosso trabalho tradicional, é a nossa zona de conforto, que eu tenho convênio, eu tenho seguro de vida, eu tenho uma série de coisas que é um pseudo, uma pseudo segurança, eu digo. Eu já fui 20 anos do tradicional. E aí a gente acha que aquilo é a nossa zona de conforto e estamos seguros. Aí quando a gente perde o emprego, a gente vê que não é bem assim, né? Meu pai perdeu o emprego, a gente quase passou necessidade em casa na minha adolescência. Bom, aí eu começo a sair dessa zona de conforto, começo efetivamente expandir a minha zona de conforto. Eu quero crescer, eu tenho um objetivo, eu começo a crescer. E nesse interim começa a aparecer os desafios. E é aí que você tem que ter uma mente inabalável, porque esses desafios, se você começa a crescer, esbarra num primeiro desafio, a tendência, se você não está preparado mentalmente e não é otimista, é voltar, é se retrair para a zona de conforto de novo.
Show, é isso aí. Um líder, ele precisa ser íntegro, ele precisa ali ter caráter. O que você acha sobre isso?
Ah, totalmente, né? Se você não tem integridade, se você não tem caráter, se você não fala olhando nos olhos das pessoas, você não consegue passar a verdade. Então, eu gosto muito de falar olhando no olho. É um negócio que, para mim, faz uma diferença. Mesmo à distância, né? Eu tô aqui com você, mas eu tô olhando no seu olho. E faz a diferença. Então, ser íntegro é algo fundamental na sua vida.
Integridade é aquilo que você faz quando ninguém tá vendo. Perfeito. Basicamente isso, né? Então, gente, ninguém segue pessoas que não têm bom caráter. Ninguém segue pessoa que não é íntegra. Na verdade, eu sempre brinco isso. Até seguem, né? As que não têm caráter e as que não são íntegras. Então, o que você tá buscando atrair pra sua vida? Você sempre vai buscar o que é o seu reflexo, né? O que você é. Então, caráter, integridade, honestidade são características fundamentais aí para pessoas te seguirem na vida, muito mais num negócio, muito mais no marketing de rede, tá bom?
Então, respeitar aquilo que você combina é fundamental, né? Você combinar uma coisa com uma pessoa, cara, é fundamental você ir lá e cumprir com aquilo. Porque se você não respeita o que você combinou, você vai respeitar a sua família? Vai. Você vai respeitar sua esposa, seu filhinho? Não vai. Sua filhinha? Então, já começa por aí, né? A pessoa que não respeita a esposa, que não respeita o esposo, toma cuidado, porque essa pessoa tá sendo não íntegra na família, com a família dela. E aí, ela vai ser
foda. Que dirá com você, né?
Oi?
Que dirá com você, se com a família é assim?
Exatamente. Que dirá com um amigo.
Exato. Que dirá com os clientes, que dirá com o time, com pessoas que confiam em você, no seu time, enfim. Então, isso é algo que você tem que refletir muito. Você tá cercando, inclusive, pessoas que são íntegras, de pessoas que têm caráter. Hoje, realmente, se eu sinto no meio do caminho que tem se aproximado pessoas nesse sentido na minha vida, eu tento tirar da melhor maneira possível, de forma rápida, inclusive, né? Então, gente, integridade, caráter, são características fortes de pessoas que levam aí multidões, tá? De líderes que levam multidões. Um outro aspecto aqui, uma característica muito forte na minha visão, é o carisma. Carisma, eu acho que é fundamental para um líder. E carisma você também vai desenvolvendo aos poucos. Cada um tem um jeito de levar ali essa atenção do carisma, né? De ser carismático. O que você acha disso? Eu acho que a Marcela, inclusive, é uma pessoa super carismática, né? Que chama a atenção das pessoas que estão à volta dela, que contagia. A própria Lúcia também tem um carisma dela. É diferente da Marcela, mas tem um carisma muito forte. O que você entende de carisma aí nesse sentido?
Bom, carisma, ele é algo assim que você desenvolve também, se aprende, né? A ser carismático. E não é difícil, é você se interessar pelas pessoas.
Isso é, acho que, o ponto-chave do carisma, né?
É você se interessar não só por pessoas que possam te gerar algum benefício. É você se interessar efetivamente por todo mundo. Vou dar um exemplo do que eu fiz agora, recente aqui, né? Eu peguei minha filha, fui dar uma volta com ela, que ela adora passear. E aí tinha um rapaz aqui da obra que tá construindo, próximo da minha residência. E a gente parou, ficou conversando lá. E eu até fiquei meio constrangido, porque eu acho que eu fiquei conversando com ele. Depois veio o chefe dele lá e deu um puxão de orelha ali na minha frente. Coisa que um líder não deve fazer. Vamos pegar esse exemplo?
Exato.
Eu fiquei constrangido, para você ter uma ideia, porque a culpa foi minha. Eu cheguei lá e comecei com a minha filha, conversar com ele, ele se encantou pela menina e começamos a conversar. Ele falou da filha dele e, de repente, chega o líder ali dando um puxão de orelha na minha frente. Eu olhei e falei, cara, não é esse tipo de conduta que um líder deve ter. Mas voltando pro que a gente está conversando aqui, carisma. Pode ter certeza que ele ficou feliz comigo ali, conversando com ele, dando uma atenção, perguntando sobre a obra que ele estava conduzindo ali. Então, assim, é você se interessar, mas por todo tipo de pessoa. Não só por aquela pessoa que possa te dar aí algum benefício.
Exato. E você tá perto de pessoas que têm carisma, cara, faz bem para as pessoas. Então, se você é um líder carismático, você vai ver que você vai estar sempre cercado de pessoas. Elas gostam de estar com pessoas carismáticas. Isso contagia, deixa o ambiente mais feliz. Então, é fundamental que um líder desenvolva essa habilidade de ter um carisma. Uma outra que eu coloquei aqui pra gente conversar, comunicação. Também é totalmente ensinável aí, é totalmente uma habilidade que você consegue aí evoluir aos poucos, mas que tem que praticar, né? Eu dou o meu próprio exemplo. Eu tinha muita dificuldade em me comunicar, tinha muito medo de me comunicar. Já contei essa história várias vezes, mas dava o microfone na minha mão, eu tremia na base e eu não queria fazer aquilo. Então esse que era o meu grande defeito, a minha grande falha. Eu não queria evoluir nesse sentido. A partir do momento que eu coloquei na minha cabeça que isso era necessário, que eu entendi que era uma habilidade que eu ia precisar aprender para ser um melhor líder, inclusive, para ser um melhor comunicador, porque a gente passa mensagens a todo momento. Então eu comecei a praticar isso. E é a prática que vai te levar ali, algum momento, à excelência, né? É sempre uma escada que você vai cada vez mais melhorando um pouquinho, um ponto ou outro, e vai melhorando essa habilidade de comunicação. Ontem, inclusive, estava conversando com uma pessoa que, há 5 meses atrás, ela falou assim para mim: putz, Felipe, eu tenho dificuldade em dar treinamento, porque eu tenho dificuldade também em me comunicar. Eu falei, pratica. Às vezes faz com você olhando pro espelho, faz você e você mesmo numa sala, vão te achar louco às vezes, tudo bem. Fica de frente com a câmera, faça isso. E ontem, essa pessoa me falou novamente isso. Eu vou precisar dar um treinamento, mas eu ainda não tô confiante. Eu perguntei, você praticou? Ela falou, não. Ou seja, é aí o pequeno problema, gente. É o primeiro erro, o pequeno erro. O tempo, os 6 meses que passaram, ia passar de qualquer forma, ela praticando ou não. Ela decidiu não praticar, mas todos que praticam, tenho certeza que hoje evoluíram muito nesse sentido, tá? Então, a comunicação, ela é fundamental em qualquer negócio, no processo de vendas, né, Fábio? Eu acho que mais importante ainda esse relacionamento. Claro que tem pessoas que conseguem, inclusive, fazer vendas se comunicando menos, mas se ele melhora essa habilidade, eu tenho certeza que ele vai vender muito mais. Então, essa é a minha visão aí sobre comunicação. Quer complementar alguma coisa?
Acho que um líder que não se comunica com a equipe, ele vai ter seríssimas dificuldades, né? Não adianta ele se fechar na sala dele lá e eu sou o chefe, só ficar dando ordem. Pessoas podem até fazer o que ele está pedindo, o que ele está mandando, né? Agora, você não engajou as pessoas no processo, então elas vão fazer, mas não vão fazer com coração, com propósito. E quando você faz as coisas com propósito, com coração, colocando algo muito maior, a coisa flui, acontece. Então, é muito importante que você se comunique de uma forma efetiva, né? Ouvindo as pessoas, porque a comunicação é uma via de mão dupla. Eu falo, ouço. Falo e normalmente falo menos, ouço mais. Falo menos, ouço mais. Então, a comunicação não é você falar igual uma traca velha. Né? É você falar, ouvir, perguntar, se interessar pela pessoa. Às vezes a pessoa, você está dando uma ordem para ela, ela não está bem, ela está emocionalmente com algum problema na família, de saúde. E aí você está ali forçando uma situação. Né? Você não está sendo... um líder humano. Você está só preocupado com o resultado, seu resultado, muitas vezes.
Exato. E às vezes a comunicação vai ser mais leve, às vezes mais dura. São várias formas aí de se comunicar, mas é uma habilidade bem importante aí. Um outro ponto aqui para a gente discutir, coragem. Um líder de marketing de rede precisa ter coragem ou não?
Olha, eu acho que a coragem é um dos fatores primordiais. Por quê?
Eu acho que é um dos principais.
Você vai enfrentar tanta coisa, não adianta achar que não. Mas, na verdade, não só no marketing relacionamento você vai enfrentar na vida. Porém, no marketing relacionamento você vai enfrentar muitos desafios.
No empreendedorismo você já enfrenta muito. No marketing de rede é muito mais até.
Exatamente.
Preconceito, as pessoas te olhando torto, amizades que às vezes vão ser desfeitas porque você já não está no mesmo propósito que essas pessoas. O que fazia antes sentido para você, hoje já não faz mais e as pessoas vão te recriminar por isso. Gente, um líder que não tem coragem não chega lá, não chega lá. Então a coragem é um ponto aí chave, inclusive, para você ter sucesso nesse negócio. Tem que ter coragem, você tem que ser peitudo, você tem que às vezes realmente falar, cara, é isso que eu acredito? É esse caminho que eu quero seguir? É esse propósito? Eu falo que o nosso time, inclusive, lutou dentro do próprio marketing de rede, teve uma coragem muito grande para falar, eu vou seguir nesse caminho do digital, quando todo mundo tacava pedra na gente, falava que não ia funcionar. E tá aqui, prova viva, dois diamantes que foram lapidados e criados a partir também do digital. Então, a coragem ela é fundamental para o seu processo.
Bom, acho que você já falou aí, coragem é fundamental, porque sem coragem você não consegue avançar. E é tudo isso, assina embaixo. Você tem que ter muita coragem para acordar de manhã. A vida não vai ser um mar de rosas, só que você aprende na adversidade, né? Se você entende isso, se você entende que você aprende muito mais na adversidade, sempre que eu tomo alguma pancada da vida, de alguma coisa que acontece, eu paro para pensar. E aí eu não reajo, eu ajo. Normalmente eu respondo alguma provocação que foi feita no dia seguinte, se houver necessidade. Às vezes eu nem respondo. Se houver necessidade, eu respondo, eu me coloco de uma forma firme, corajosa, efetiva, olhando no olho. Agora, eu não reajo. Aí a gente linkando com a primeira característica de inteligência emocional, eu aprendi assim. Porque agir por impulso, agir na emoção, você acaba fazendo besteira. Uhum. Agora, quando você pensa, aí no dia seguinte fala assim, não, eu preciso me posicionar. Porque o líder, ele precisa se posicionar. É ter coragem de se posicionar. Né? As pessoas, às vezes, se escondem atrás de fachadas, né? Fofocam. É mais fácil fazer fofoca do que você olhar no olho, né? Você olhar no olho e falar a verdade para a pessoa, falar o que está te incomodando. Cara, isso é comunicação associada a uma coragem, associada à liderança,
associada a feedback.
Cara, aí a relação flui, né? A relação flui. O que destrói as relações é a falta de coragem de falar no olho. E você tá com um problema com a pessoa, vai lá e fala com ela olhando no olho. Não vai falar pro vizinho, pro amigo do lado, não. Porque isso destrói, porque uma hora chega. Porque o outro também é fofoqueiro e fala, ok?
Exato.
Você tem que ter coragem para se posicionar de uma forma efetiva, de uma forma correta, respeitosa e tirando a emoção da frente.
Excelente. Paixão. Líder tem que ter paixão, concorda?
Concordo muito. A paixão é muito importante, mas eu gosto mais de tenacidade. Porque a tenacidade é a capacidade que você tem de se apaixonar e ficar com aquilo. E manter. Né? Às vezes a pessoa se apaixona somente. A paixão, ela muitas vezes é passageira.
É, um monte de homem troca de casamento porque se apaixonou, depois se apaixona de novo, se apaixona de novo e olha o que dá, né?
É isso aí.
E até mesmo se a gente...
E aí muitas vezes falta o quê? Falta a integridade, né?
Exato. E no marketing mesmo acontece muito isso, no marketing de rede. Ora eu tô apaixonado pela empresa A, ora eu tô pela empresa B, ora pela C, ora pela D, ora pela E, e o cara fica assim, 10 anos de marketing de rede em 10 empresas diferentes. Ou seja, construindo seu negócio aí é numa areia movediça, né? Não tá construindo algo sólido. Então, a paixão, ela é sim fundamental, mas concordo com o Fábio, exatamente isso. Quando você realmente tem paixão, às vezes, atrelada ao seu propósito, que eu não quero falar propósito agora, que a gente vai comentar sobre isso. É uma paixão atrelada a ajudar algumas pessoas, enfim. Mas vai todo vir aqui sobre o propósito que eu tô falando. Mas concordo também que paixão é um ponto fundamental, desde que seja através de tenacidade, que você disse, certo? Vamos lá, uma outra aqui. Um líder tem que ter visão, tem que enxergar o que poucos enxergam, tem que ajudar a emprestar os olhos, na verdade, para outras pessoas daquilo que você enxerga, daquilo que você já enxergou. O que você entende sobre isso, sobre visão?
A visão, eu sou um cara que dentro do meu perfil, eu sempre estou enxergando coisas que as pessoas ainda não estão enxergando.
Pro bem e pro lado ruim também, né? Na verdade, assim, é pro bem também, porque pode ser que você está enxergando algo que ninguém enxergou e que aquilo pode falar, cara, isso aqui não vai dar certo.
Mas eu procuro, assim, eu sempre tenho... Hoje eu vejo um futuro sempre positivo. Uhum. Eu vejo um futuro, por mais que eu sei que eu vou ter os desafios, porque, na verdade, o objetivo está aqui, os desafios estão aqui e eu não me abalo com eles. É, mas eu sei que terão desafios. E entender que vai ter desafio e mapear esses desafios, muitas vezes, não é ser pessimista. É você ter um otimismo realista, uhum. Beleza? Então, acontece que a visão, se você não tem uma visão, você não sabe para onde tá indo. Se você não dá a visão para a equipe, ela também fica perdida e não sabe para onde tá indo. Aí fica um bando de louco correndo atrás do quê? Então, a visão é fundamental. Um líder que não dá para a equipe acaba não tendo engajamento. Não tem o engajamento dele, não tem o engajamento da equipe. Agora, quem tem visão de longo prazo tem que estudar muito, porque tem que entender tendências, tem que entender o que está acontecendo no mundo, tem que entender diversos fatores que levam aí a você caminhar em contra uma visão. Porém, pode ser que a visão ela tenha que, muitas vezes, ser ajustada, né? Senão acontece igual a Kodak. Kodak, uma empresa que quebrou porque não ajustou a visão. Continuou com a mesma visão. Você precisa ajustar de acordo com... Você tem lá seu objetivo, que é o principal. Mas é importante você estar sempre ajustando essa visão para não quebrar a cara lá na frente.
Perfeito. Né? E isso é importantíssimo, né? Porque às vezes você morre abraçado com a sua visão e você é engolido por todo o processo.
Vamos dizer uma visão flexível, né? Que a gente tem que ter uma visão flexível.
Exatamente, uma visão flexível. É você realmente enxergar o que esse projeto pode dar na sua vida, na vida do seu time, qual a transformação, né? Do ponto A ao ponto B que ele pode levar as pessoas, mostrar essa visão para elas, mas ser flexível ao ponto de, em algum momento, você ter que alterar essa sua visão. O objetivo ainda é o mesmo, você vai chegar lá, mas às vezes é uma outra ferramenta, alguma outra maneira que você vai fazer para chegar nesse seu objetivo, tá? Então, uma visão flexível, gostei aí dessa analogia. Um outro ponto que um líder tem que ter, e eu sou apaixonado por esse assunto, é constância, ser uma pessoa constante. Gente, constância não quer dizer que você vai fazer 20 horas por dia esse projeto, não é a intensidade ali que você vai dar no seu dia, é fazer um pouco a cada dia, buscando, mirando aquele seu propósito, aquela sua visão, aquilo que você está buscando. Constância é exatamente isso, são pequenos passos que você dá em direção aí ao seu objetivo, mas poucas pessoas entendem isso. As pessoas têm um exemplo de constância que fala assim, ó. Pensa assim, Fábio, você tá nesse lado aqui, ó, do Leia Mais que tá aparecendo aqui, ó. Você tá em cima desse Leia Mais aqui. Se você vai chegando aqui, ó, você parou no meio do caminho. O que que isso quer dizer? Você teve a direção, o ar, esse outro lado aqui tá a água que você quer buscar. Você teve a direção certa, não teve? Pra ir buscar?
Sim.
Mas você não teve a constância. Você chegou na água que você queria?
Não.
Gente, você precisa sempre assim, ter a direção certa e ter a constância pra chegar lá. Você tá aqui, você vai ter a direção pra cá, ó, pro outro lado onde meu dedo vai sair. O que aconteceu aqui? Você teve a constância porque você tá continuando com a constância aqui, ó. Meu dedo ainda continua mexendo, você tá andando, mas você tá indo pra direção errada. Você não chegou no ponto que você queria. Ou seja, você teve a constância, mas você não teve a direção, a visão. Então, se você continua aqui, ó, na sua constância, não importa o tempo que você vai demorar, indo aos poucos e na direção certa, você vai chegar lá na água ou no seu objetivo que você tanto quer. Então, um negócio de marketing de rede, ele tem muito isso. Você tem que ter a direção, tem que ter a constância. Não importa, às vezes vai acontecer inúmeros obstáculos na sua vida. O Fábio mesmo disse, do ponto A ao ponto B vai ter um monte de coisa assim que vai te deixar aí no meio do caminho que você vai falar, caramba, meu, será que eu continuo? Será que eu não continuo? Mas quando você tem propósito, essa sua constância, ela é todo santo dia. Ela é efetiva. Você faz, às vezes, 30 minutos por dia, mas você tá alinhado ao seu propósito. Aquilo que você fez ao acordar tava alinhado ao seu propósito. Vai acontecer um dia que alguém vai adoecer, algo vai acontecer na sua família, totalmente compreensivo, mas isso não vai deixar você cair. Em algum momento você fala, não, eu tenho meu propósito, tenho pessoas que estão junto comigo, né? Não é ser coração de pedra, claro, porque você tem vários momentos momentos que você vai passar na sua vida, onde até mesmo às vezes você vai pensar, putz, será que é isso mesmo que eu quero? Mas se o seu propósito está bem estabelecido, a gente vai falar mais sobre isso, você tem a direção, você tem a constância, você vai chegar no seu objetivo, tá? Então eu acho que constância também é um dos pontos chaves que muita gente peca no marketing de rede. Muita gente mesmo. Tem gente que começa a fazer hoje, Fábio, fala assim, vou começar na segunda-feira a ter um ciclo diário e vou fazer o que eu tenho que fazer todo santo dia. Na sexta-feira essa pessoa já não tá fazendo mais. E aí ela não vai chegar. E aí ela não vai progredir. Certo?
É isso aí. Se você não cria o hábito, né? O hábito diário de você... Ó, eu trabalho na minha residência. Então, há quase 9 anos aí.
E a sua residência tem tudo pra você não fazer. Tem o seu sofá, tem a sua cama, tem a sua filha, tem a sua esposa, tem tudo pra você não fazer.
E eu sou um cara que eu acordo às 5 da manhã e começo a minha rotina diária. Eu trabalho muito mais do que se eu tivesse no escritório, por exemplo. Então, eu desenvolvi um hábito poderoso, um hábito onde eu consigo entregar muito resultado. Ontem, por exemplo, domingo foi um dia no final eu tive um desafio no final do dia. O Fábio das antigas, de uns 4 anos atrás aí, ele ficaria todo moadinho, derrubadinho com o que aconteceu no domingo à noite.
Não teria inteligência emocional.
Nenhuma. Sabe o que eu fiz, gente? Eu dormi. E dia seguinte, aquilo eu usei de combustível para executar tanta coisa. E eu entreguei tanto resultado no dia, que eu falei assim para minha esposa. Eu falei, olha só, tomara que aconteça mais disso, porque eu entreguei tudo que eu tinha para entregar, entreguei isso aqui também. Porque eu uso hoje de combustível quando acontece alguma coisa que teria tudo aí para ser algo que ia me atrapalhar nessa busca pelo objetivo, né? E o objetivo... Ele, quando você deixa se abalar emocionalmente por alguma coisa, o objetivo fica mais longe, mais distante, porque aí sua mente foca naquele problema que você está tendo.
Exatamente. Usar...
É ser resiliente, é tomar ali o jab e voltar mais forte.
Resiliente é o próximo agora. Já fala sobre isso aí. Por que um líder tem que ser resiliente?
Por conta desses fatores que eu falei para você, não adianta. Se você tomar aí, tem gente que fica com sentimentinho, né? A gente até falei em um dos treinamentos aí, acho que na semana passada. Cara, a gente pode ter sentimentinho, porque o sentimentinho, ele vai te deixando moadinho. Então, assim, cada vez mais, você tem que ser resiliente. O que é resiliente? Eu gosto desse termo, a capacidade que você tem de tomar os jabs da vida, termo aí do boxe, jab, jab, e vem pra cima. E volta mais forte. Não é que você não vai cair.
Você vai sentir, você vai sofrer naquele momento. É natural, isso é inerente da vida, gente. Mas é o que eu falei lá no começo, inclusive. Como você reage a isso no outro dia? Como você reage a isso depois de uma hora? Como você reage a isso depois de uma semana? Tem gente que sente hoje, daqui um mês, ainda tá sentindo isso, ainda tá travado porque não conseguiu ser resiliente ao ponto de ressignificar isso e falar, cara, beleza, aconteceu, é assim mesmo, mas vou tocar minha vida, certo?
O cara que não sente essas oscilações da vida é psicopata, não adianta.
É coração gelado.
É coração gelado, não faz sentido nenhum. A gente toma os jabs, sente, absorve e volta mais forte. Essa é a pegada. Não é que a gente não vai sentir. Não é que a gente vai ter a mente inabalável 100% do tempo. É que a gente volta mais forte e com o aprendizado daquela situação.
Exato. Nessas condições, gente, seja um José Aldo, né, Fábio? Porque é o embaixador da empresa que a gente representa. Seja um José Aldo. Esse cara é resiliente demais. Apanha, apanha, apanha. Do nada ele tira algo da cartola e dá um nocaute no adversário dele, tá? O próximo aqui que a gente tá tocando, humildade. Humildade é importante?
Sem humildade...
Na vida, né?
Um dos valores mais disseminados por Jesus, né? Então, a humildade, ela é fundamental. Sem humildade, você não consegue ir longe, né? Eu acho que não adianta também você construir todo um império e perder a humildade, perder ali, chegar num pedágio e xingar um cara e ofender o cara porque ele é motorista.
Só porque às vezes você tá numa condição de vida, pese na sua cabeça superior que a dele. É. Não existe isso. E essa é uma pegadinha, hein? Tem muito líder do marketing de rede que ao avançar o PIN, ao ir conquistando ali as coisas que tá conquistando, premiações, novos PINs, várias pessoas dando ali o holofote pra ele, né? Essas pessoas se perdem nesse sentido. Isso, cara, é um tiro no pé. Então, tomem muito cuidado com isso. Humildade é essencial em qualquer coisa que você for fazer na sua vida. Ser doador no ponto certo. Isso é um negócio bem legal pra gente falar, porque eu e você já tomou muita porrada em relação a isso.
Cara, até hoje eu tenho sequelas disso, né? Até hoje eu sofro sequelas dessa doação e no extremo de você ir lá e fazer e querer mais do que a pessoa, fazer muitas vezes por ela, né? E não junto com ela. E depois você sofre consequências, porque você sai como ruim da história e não resolve a situação da pessoa. Não era nem você que estava precisando, você estava bem, e aí você se envolve em algo de extrema doação, e depois isso volta para você e tem consequências. Então, assim, tudo na vida é aprendizado. Eu aprendi a continuar doador, porque a gente precisa continuar doador. É necessário ser altruísta, é necessário doar, é necessário ser grato, é necessário, é importante. Agora, a doação, ela tem que vir por merecimento, né? Você vai doar para quem realmente merece sua doação. Tem que vir também atrelada ao equilíbrio, porque senão vira sugação, né? Você não tá doando, você tá...
E o equilíbrio é importante, porque tem gente que doa aquilo que nem tem. Amém. Tem que tomar muito cuidado com isso. Hoje eu vejo esse ato, né, de doar muito como, cara, doar minhas habilidades, doar o que eu aprendi nesse negócio, mostrar qual que é o caminho, doar meu tempo para algumas pessoas, aquelas que merecem realmente. Eu já tive algumas coisas dentro do marketing de rede, por exemplo, que eu ajudei financeiramente algumas pessoas. Aí depois de um tempo, essa pessoa vira para mim e fala o seguinte, ó, ela que me pediu, por exemplo, aquela ajuda financeira, ela vira para mim e fala, ó, infelizmente, né, aquele dinheiro que eu tinha pedido para você, eu não vou conseguir te pagar, mas eu vou te devolver então os produtos, mas eles já estão vencidos, porque eu não consegui vender. Ou seja, a culpa voltou para mim, o problema era comigo. Então,
isso aí.
Né? Então, assim, isso é muito complicado. Nunca façam isso. Doe seu conhecimento, doe a sua paixão, a sua entrega, a sua atitude, a sua vontade. É, eu acho que tem muitas maneiras de você ser um líder doador sem se auto-prejudicar. É. Isso aí é algo que vocês têm que tomar muito cuidado.
Quando você faz isso, você não está gerando aprendizado nem para você, nem para as pessoas.
Exato. E, na verdade, você está gerando um comodismo para as pessoas que não vai fazer ela crescer como líder, inclusive. É uma falha que a gente cometia muito, que a gente repensou, olhou muito para dentro em relação a isso e não vamos cometer mais. Já não cometemos mais. Então, isso aí é uma dica de coração que a gente está dando para vocês. Próximo. Ser autorresponsável. Responsável. Um líder tem que ser autorresponsável. 100%.
Totalmente. Se você não tiver responsabilidade, o que é a autorresponsabilidade? É você se autorresponsabilizar por tudo que acontece na sua vida. Então, tudo que acontece na nossa vida é culpa nossa, de bom ou ruim. Porque nós criamos a nossa realidade.
Culpa e mérito nosso.
Não é a política, não é o vizinho, não é a sua família. Nós somos influenciados? Somos. Mas, se a gente não mudar a nossa situação econômica, o problema é nosso. Tem uma frase aí que você repete, que eu não estou lembrado agora.
Você não tem...
Se nasceu pobre, a culpa não é sua. Mas se morrer pobre...
A culpa é sua.
A culpa é sua.
Exatamente.
Por quê? Porque você, basicamente, tem todas as condições que grandes nomes aí do empreendedorismo têm. Você tem o mesmo cérebro. Você tem... O que difere as pessoas é a vontade. Então, assim, é muito fácil culpar o outro pela sua falta de resultado. É muito fácil culpar o outro pelo seu problema. Fácil. Ah, sempre é o outro problema. Quem que é o outro? Quem que escolheu o outro?
Exato.
Então, quando eu trouxe tudo que eu passo na minha vida, eu falo assim, o que eu posso aprender com isso para não fazer mais? Que aprendizado eu tô tirando dessa situação? Como eu não faço mais isso? O que eu posso melhorar para fazer mais o que tá dando certo? Mas eu nunca responsabilizo as pessoas. Eu me responsabilizo. Se deu errado alguma situação, foi culpa minha. Por quê? Porque eu não fiz a análise correta. Isso é autorresponsabilidade. Se você não tiver isso como líder, cara, sua equipe vai fazer a mesma coisa. Ela vai começar a apontar o dedo para você e o insucesso dela é por culpa sua.
Exato. Né? Não consigo vender produto. O que você está fazendo para isso mudar? Está se capacitando? Você está indo vender? Não estou nem me capacitando nem indo vender. A culpa é sua. Não consigo recrutar. O que você está fazendo para isso? Está se capacitando?
Não tenho tempo, das mentorias? Tempo para sair todo final de semana tem.
É, exatamente.
Mas não tem tempo para fazer algo então, diferente.
Até assim, você acabou de me lembrar de um processo. Tá um pouquinho ligado à autorresponsabilidade e constância. Ser uma pessoa consistente. Gente, o Fábio, por exemplo, acho que no ano passado, quando a Júlia nasceu, ele no começo ele ficou meio assim, putz, como que eu vou fazer para me adaptar? E ele foi buscar isso, para ele continuar sendo constante, para ele continuar sendo autorresponsável. Ele passou a acordar mais cedo do que ele acordava, ele adaptou o tempo dele, fez combinados com a Gabriela, com a família, e ele continua produzindo, acho que até mais do que ele produzia antes. Então, tudo tá ligado a como você lida, como você lida. Você não tem tempo? Acorda mais cedo. Ou vai dormir mais tarde. Ou usa melhor seu tempo, se programe, coloque sua agenda ali, siga a sua vida baseado também ali na sua agenda. Claro, às vezes você coloca um espaço de lazer e vai ter lazer. Naquele momento você vai estar presente com a sua família, com seus amigos. Mas quanto mais constante você for, quanto mais você seguir à risca ali a sua agenda, quanto mais autorresponsável você for, menos desculpa você vai dar para você mesmo e mais você vai produzir, mais você vai performar.
O que eu falo é assim, né? Às vezes eu faço vários combinados com a Gabi. Eu falei que os próximos 3 meses, nós estamos em janeiro, falei isso no começo do mês, que eu estava... Isso que eu trabalhei sábado e domingo, final do ano. Trabalhei véspera de Natal, ano novo, e eu tenho um propósito até abril. E aí ela vai viajar agora final de semana com a Júlia, e ela chegou para mim e falou assim, olha, quer ficar para tocar o seu projeto? Tocar o nosso projeto, né? Eu falei, olha, quero. Então você vê como é importante o combinado, né? O combinado, ele é importante porque ela não tá me... Ela sabe qual que é o propósito, ela entende o propósito, ela entende que é algo muito grande, ela entende que isso vai dar uma condição de qualidade de vida enorme pra gente. E aí... acaba que fica tranquilo essas negociações. É parte dela, não parte só do Fábio. E aí fica mais fácil. Então, não tem jeito, gente. Quando você quer efetivamente fazer algo muito grande, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. E por um período longo, muitas vezes. Só que depois você vai viver uma vida que muitos não vivem. É uma vida maravilhosa, uma vida incrível, uma vida sem limitações. Agora, tem gente que eu falo que entende que aquele cheque especial é dinheiro dele. Começa a gastar para não cortar o lazer. E o lazer vira um hábito. E aí é todo final de semana, todo final de semana, todo final de semana. Só que não abre mão para fazer algo muito maior.
Você tá numa bola de neve, quando você vê. Não consegue, inclusive, produzir porque você tá preocupado com tudo que você tá devendo. Então, é algo que pode te prejudicar muito a longo prazo. Então, meu Deus do céu, não façam isso, gente. Esse dinheiro não é seu. Tá? O crédito especial, na verdade, ele veio para te lascar. Cuidado com isso aí. Um líder, ele tem que ser ensinável e duplicador. Concorda?
Totalmente. Hoje a gente vai ter um grupo de estudo aqui desse livro, né? Eu tô aprendendo junto com a equipe. A gente, 6 horas da tarde, a gente vai falar sobre o primeiro capítulo desse livro, do Napoleon Hill, Quem Pensa Enriquece, versão comentada, tá? Tem 2 versões, já li 3 vezes. E a gente vai fazer um grupo de estudo. Então, eu aprendo junto com o time, eu aprendo junto com a equipe. Então, eu tô aprendendo e eles me ensinam. E eu também ensino. É uma troca. Sim. Se você só quer ensinar, você não vai muito longe nesse projeto. Porque você precisa de pessoas também te ensinando. E você precisa se educar o tempo todo, se desenvolver o tempo todo. Então, seja ensinável.
Exato. Tem mais 2 que a gente ia tocar aqui. Um líder, ele precisa ser comprometido. Isso a gente já falou muito também ali na parte de constante. Cara, o que você se propor a fazer, faça. Seja com seu time, seja com seu cliente. Tem muita gente que marca, por exemplo, uma mentoria com o time, chega no dia, some e depois no outro dia vai falar o que aconteceu. Tem muita gente que marca um AKSPA, uma demonstração de produto com seu cliente, não vai e depois dá uma desculpa esfarrapada. Isso não passa profissionalismo, isso não passa comprometimento, as pessoas não vão te respeitar. Então, comprometimento é algo fundamental. E os 2 últimos, Fábio, que aí a gente pode falar bastante sobre eles pra gente finalizar o vídeo, é ser uma pessoa grata.
Posso só voltar no comprometimento?
Pode.
Tem uma analogia que eu gosto de fazer muito, que é assim, quem tá mais comprometido? A galinha que fornece o ovo ou o porco que forneceu o bacon? Eu digo que o porco, ele tá envolvido no processo, totalmente, né? E a galinha, ela tá comprometida. Então eu gosto mais da palavra envolvimento. Claro. Porque você tá envolvido é outra coisa. Às vezes eu me comprometo, estou comprometido. Uhum. Mas eu forneço o ovo. Eu não estou fornecendo bacon, tá? Então, envolvimento é muito mais intenso.
É viver aquilo mesmo, né?
Isso aí.
Perfeito. Líder precisa ser grato, concorda?
Totalmente. Se você não...
Não líder, né? As pessoas precisam ser gratas, né?
E tudo isso se aprende, né? Se aprende gratidão, se aprende, ó. Isso aqui, todos os dias, eu vou... Tem 10 motivos de gratidão. Esse aqui é meu caderno da gratidão. Eu tenho aqui um potinho da gratidão. Por que isso? Desenvolvimento de hábitos. Poder do hábito. E também é poderoso, o sentimento da gratidão é poderoso demais. É uma das principais conexões que nós temos aí com o divino, com Deus. Um coração grato, pode ter certeza que recebe ajuda divina.
Perfeito. É um dos pontos fundamentais aí. Tem várias maneiras, gente, de exercer a gratidão. No próximo vídeo que a gente vai fazer sobre o como você pode desenvolver todas essas habilidades, a gente vai falar muito sobre isso, vai trazer aqui várias coisas legais para você desenvolver isso da gratidão. Tem várias pessoas no nosso time que, inclusive, praticam isso todo santo dia. Tem os desafios que a gente faz lá no grupo. Então, isso é bem bacana, tá? E traz algo muito bom pro ambiente. E por último, né, que a gente já tinha comentado, o líder, ele precisa ser guiado por um propósito. Gente, se você não tem um propósito claro na sua vida, bem definido, todos os dias para você acordar e trabalhar será um parto. Todos os dias, se você não tem um propósito bem definido. Eu conheço várias pessoas, gente, que já acordam querendo dormir e que não querem dormir porque sabem que no outro dia vai ter que acordar. Várias pessoas, zumbis. Tem por aí. Ontem eu vi um vídeo genial que falava sobre pessoas que vivem a vida com um propósito e aquelas que não vivem. Até a ajuda do divino é muito maior para você conquistar os seus objetivos quando você tem um propósito claro, definido e, claro, né, se seu propósito estiver relacionado a ele também. Não adianta você ter o propósito de matar pessoas, né? Então toma cuidado com o propósito que você tem na sua vida aí, que você não vai ter ajuda não. Mas o propósito, ele é fundamental. Sabe por quê? Porque qualquer dorzinha de barriga na sua vida, se você não tem um propósito, vai fazer você parar qualquer projeto, inclusive esse de marketing de rede. Você vai deixar seu sonho de lado, vai deixar seus objetivos de lado, você vai deixar ali algumas conquistas que você quer individual para sua própria família, para os seus filhos, se você não tem um propósito forte, muito bem estabelecido. Porque o prazer de hoje, gente, sempre vai ser mais gostosinho do que você pensar no prazer futuro, né? Se você não tem uma vida com um propósito. Então, se liguem muito nisso. Qual que é seu propósito? Qual que é seu objetivo de vida? O que você busca aí pra sua vida? O que é esse projeto? Qual que é o propósito da sua vida atrelado a esse projeto Acmos? Deixa nos comentários aqui. Eu e o Fábio vai ler um por um. Vamos tentar procurar saber e até entender melhor qual que é o propósito, o objetivo que você tem aí na sua vida, tá? Mas fala um pouquinho sobre o propósito, Fábio.
Quando você faz algo e você não sabe por que tá fazendo, você só repete, você só executa. Eu sempre fui um cara assim, Eu lembro que eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu sempre quis entender o propósito das coisas, né? Por que que eu tô fazendo? E às vezes era até chato com isso. Eu queria que a pessoa me ensinasse antes o que que era aquilo, como que funcionava. Não só apertar botão e executar. Eu lembro que eu fazia na começo do meu trabalho na Whirlpool, que é a Brastemp, a gente fazia manifestos e conhecimentos de carga. Hoje é tudo automático, né? Mas tinha que... Pegava a nota, olha que retrabalho, né? Pegava a nota fiscal e repetia os dados da nota no conhecimento da transportadora. Digitava. E aí emitia o manifesto. Hoje é tudo automático, já sai junto com o conhecimento de carga. Mas eu fazia isso. E quando eu comecei a fazer, eu ficava para a pessoa, por que que eu faço isso? Para que que serve? E eu começava a anotar tudo e eu queria entender o porquê das coisas. Quando você quer entender o porquê das coisas, você se torna uma pessoa exigente. Você quer entender o porquê. Que aí, quando você entende o porquê, tudo fica mais fácil. Você está entendendo por que que você está fazendo. Então, hoje tem muitas pessoas que trabalham sem entender o porquê. Por que que está fazendo aquilo? Por que que está acordando cedo? Por que que estou indo no trabalho e qual que é o meu objetivo? Por que que é isso? Não, ela está sendo conduzida o tempo todo. São as pessoas que estão conduzindo a vida dela. Ela está vivendo o sonho de outras pessoas e não sabe. Porque às vezes está com preguiça de pensar no sonho dela. E a gente tem que pensar. O que eu quero? O que que me dá prazer? O que que me dá alegria? O que me dá felicidade? Seu propósito tem que estar muito atrelado a isso também. Okay.
Exato. Quando o seu porquê não é forte, qualquer outra coisa vai ser mais atraente. Quando o seu porquê não é forte, qualquer outra coisa vai ser mais atraente.
Se você quando o porquê é forte, você aguenta qualquer como.
Exatamente. Quando o porquê ele é extremamente forte, cara, qualquer como você vai buscar, você vai entender como fazer, nada vai te abalar. Então, tenha bem definido um porquê, escreva ele aqui pra gente também, que a gente quer saber. Muita gente ainda não conseguiu encontrar o seu porquê, vamos conversar sobre isso. A gente coloca você a gente se coloca, né, à disposição para a gente hablar mais sobre isso aí com vocês. Galera, espero que vocês tenham gostado de todas as características aí que um líder precisa ter. Compromisso nosso aqui, nós vamos trazer aqui para vocês o como desenvolver cada uma delas, com ferramentas, com algumas dicas, como a gente faz para desenvolver nosso dia a dia, todas essas habilidades aí. Como eu disse, algumas você vai ter mais, outras você vai ter menos. O que importa é você saber que você vai precisar desenvolvê-las a longo prazo aí para você ter sucesso em todos os aspectos da sua vida, inclusive para ser um líder forte no marketing de rede. Então deixe seu like, compartilha com o seu time, com as pessoas aí que faz sentido na sua vida. Se inscreva aqui no canal, porque semana que vem a gente está de volta em mais um Papo de Brother. Fábio, valeu, um abraço, se despede da galera aí. Fui!
Só espero que a gente tenha sido relevante na vida de vocês. Deus abençoe a semana de vocês. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.